Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 27ª edição do programa Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes em Angola, aqueles que estão na diáspora. Vamos então começar o nosso programa.
João Lourenço chama a oposição de malandros. Porquê?
Bem, isto foi um triste episódio. O candidato do MPLA, cabeça de lista do MPLA às próximas eleições, ministro da Defesa, de visita a Moçambique, quando visitou Moçambique, teve um conjunto de ideias ou de frases em que considerava a oposição africana, em que se inclui também a moçambicana e a angolana, com um conjunto de malandros, malandrecos. E Mendes Carvalho, o almirante Miau, presidente do grupo parlamentar da Casa CE, teve a oportunidade na sua declaração política ontem na Assembleia Nacional de pegar e muito bem neste assunto. Isto porque são por estas tiradas ou frases soltas, mas que no seu conjunto traduz a ideia básica de que o MPLA e os seus dirigentes, candidatos a Presidente da República, e não modificaram a ideia que têm sobre democracia, sobre o que é a convivência democrática, a importância que os partidos da oposição têm num regime, num país, que fazem de alguma maneira o balanço e principalmente a fiscalização dos atos do partido que governa determinado país, neste caso em Angola. Considerar a oposição política ou partidária angolana como malandros é quase eu estar a ver-se ao espelho. Porque se formos a ver questões de malandrice e de malandrecos e de malandros, como muito bem o almirante Miau, presidente do grupo parlamentar da Casa CE na Assembleia Nacional de Angola, referiu, teremos que avaliar o conjunto de situações em que João Lourenço, no decorrer da sua vida política dentro do MPLA e também aquilo que ele representa hoje quando faz essa referência à oposição, como é que nós podemos encarar, nós angolanos, famílias angolanas, no futuro ou curto prazo, uma possibilidade, embora remota, de o MPLA ganhar e ter este senhor general como futuro presidente de Angola. Com esta forma de pensar, com o partido que o apoia, a desgraça continuaria para os angolanos. E desgraça é não ter energia, desgraça é não ter água potável, desgraça é não ter saneamento público, desgraça é estar desde dezembro de 2014 numa crise anunciada por Eduardo Santos até hoje, desgraça é ter um executivo, um titular de poder executivo que não tem soluções para governar, enquanto se vê uma nomenclatura a contar pelos dedos altos dirigentes ligados ao MPLA a enriquecerem e andarem de barriga cheia quando a maioria da população vive em pobreza. Então quem são os malandrecos?
Carlos, vejamos o seguinte. João Lourenço tem feito ultimamente comentários incendiários, capazes inclusive até de atiçarem as apetências dos saludistas da guerra. Até que ponto é que nós podemos tomá-lo sério?
A partir desta consideração feita num país estrangeiro, neste caso um país irmão, Moçambique, nós deste candidato do MPLA temos que começar a ter maior atenção às atitudes, às movimentações que ele está a fazer. Porque, ao fim e ao cabo, temos esta situação que também Lupe Nascimento caracterizou e bem na entrevista que deu na TPA. De caso o MPLA venha a ganhar as eleições gerais em Angola em agosto deste corrente ano, de ter um poder bicéfalo, um governo bicéfalo, ou seja, Eduardo Santos, presidente do MPLA, a mandar, e como marionete de Eduardo Santos, João Lourenço, presidente de Angola, a obedecer. Mas acontece que este João Lourenço, como sabemos, já fez até uma... atravessou o deserto, por ter caído em desgraça há tempos atrás, há anos atrás, com Eduardo Santos. Foi agora recuperado pelo mesmo, porque considera que ele vai cumprir a íntegra as instruções que vai receber no futuro. Mas, apesar disso, temos estas ideias do malandreco e do malandro e outras que vai deixando. E é bem preciso que os angolanos, as famílias angolanas, comecem a tomar um pouco mais de atenção. Ter uma consciência de que vão votar, desta vez, na mudança séria do regime em Angola. Porque já não aguentamos mais este tipo de declarações, este tipo de situações, porque estas prepotências, não é, destes senhores são, na verdade, algo de preocupante em Angola, para a África e para o mundo. Hoje, no mundo global, até um dirigente africano, num determinado país africano, pode desestabilizar determinada área. Por isso é muito preocupante, realmente, e há de se levar a sério estas declarações de João Lourenço em considerar uma oposição, que não são meia dúzia de pessoas, são milhões de pessoas que se opõem frontalmente ao regime de cariz ditatorial de Eduardo Santos. E vão manifestar essa mesma oposição no momento próprio, no momento em que vão estar a votar em consciência nas eleições gerais do corrente ano.
Carlos, ainda sobre o João Lourenço. Vejamos o seguinte. Bom, alegadamente, supostamente, vivemos um período de paz. Relativamente, se não tivermos em conta as caramuças que de quando em vez aparecem em Cabinda. Mas vejamos o seguinte. Como foi possível, por exemplo, o Zé Eduardo Santos, o Presidente da República, ter pensado em nomear, ou escolher, um general para seu substituto, novamente, num período de paz?
Na cabeça de Eduardo Santos, nas ideias de Eduardo Santos, alguém suficientemente cumpridor das suas diretrizes, que apenas falaria aquilo que Eduardo Santos quer que eu fale, e que irá cumprir num futuro tudo aquilo que o presidente do MPLA, Eduardo Santos, assim mandar. Mas será que João Lourenço, esta é que é a grande questão, se é um facto, e Lupe Nascimento nisso tem razão, e nós até em programas anteriores já tínhamos dito que esta saída de Eduardo Santos não é bem uma saída. É uma retirada singular, estratégica, mas que continuará a mandar no MPLA, se o MPLA ganhar as eleições, vai ser ele a comandar a presidência da República, porque tem lá uma marionete, João Lourenço, e tem uma outra, em segundo lugar, uma segunda figura, Bonito Sousa, que também é outro pau-mandado, como se costuma dizer numa linguagem mais vulgar, mais compreensível para as pessoas. Que são dois indivíduos que não vão querer nunca criar nenhuma oposição a Eduardo Santos. E é neste contexto que, em princípio, podíamos ver João Lourenço. Mas é preocupante agora para os angolanos e a oposição político-partidária em particular, com estas declarações da oposição serem malandros, que é possível que João Lourenço lhe passe pela cabeça, caso o MPLA ganhe as eleições e seja Presidente da República, enquanto Vice-Presidente, começar a criar, digamos, os seus soldados, os seus dirigentes de confiança dentro do Bureau Político e Comitê Central e fazer um cerco a Eduardo Santos. Bom, até propriamente Eduardo Santos, possivelmente, neste momento, estará já a pensar que talvez não tenha feito a melhor escolha. Agora, mudar a 4 meses das possíveis eleições é um bocado complicado. Adiar as eleições por causa de um problema interno do MPLA, de uma escolha má do cabeça de lista, complicado é. Por isso, só resta agora, efetivamente, ir até ao fim e, se efetivamente os eleitores angolanos votarem a consciência, a mudança vai acontecer e estamos lá preocupados em que o João Lourenço considere a oposição de malandros ou malandregos, ou seja o que for. Ele que fica com estas ideias em casa, onde ele quiser, a gerir empresas, a pedir créditos e não pagar, enfim. Ele que faça o que ele quiser, porque efetivamente não estará com o poder, nem o MPLA estará com o poder. Isso só é efetivamente uma preocupação válida para os angolanos, para as famílias angolanas, na hipótese remota do MPLA vir a ganhar estas eleições gerais.
Carlos, dessa hipótese também, por exemplo, caso o MPLA venha a ganhar as eleições, portanto, tenhamos uma estrutura política semelhante à do tempo de, digamos, Putin e o seu primeiro-ministro, depois voltou para, digamos, voltou a mudar de primeiro-ministro, presidente, primeiro-ministro.
Bom, isso efetivamente, na Rússia não tem nada a ver com a Constituição angolana. Constituição Rússia, Constituição angolana, ali houve um jogo entre o Putin e esse tal primeiro-ministro, que depois virou presidente, e o Putin depois foi para primeiro-ministro, porque a Constituição Russa não permitia exatamente o prolongamento de mandatos, como aliás a nossa Constituição, que limita os mandatos presidenciais, não é? Ora, Eduardo Santos, se formos a ver em termos políticos, o mandato dele já está esgotado há muitos anos, não é? Como sabemos. Em termos constitucionais, bom, temos que considerar que se a nossa Constituição foi promulgada desde 2010, não é? Ele poderia, se quiser, ainda candidatar-se a um último mandato, mas assim não considerou. Agora, esta situação da Rússia não se pode equiparar, porque estamos a falar de sistemas jurídicos constitucionais diferentes, de cargos diferentes, até porque tem uma outra diferença. É que em Angola, o Presidente da República é que governa, é o titular do Poder Executivo. Na Rússia, há duas figuras distintas.
Mas então, o MPLA agora diz que o Zé Eduardo Santos ainda não está apenas a cumprir um mandato dentro do seu partido.
Pois, digamos, o MPLA não pode dizer outra coisa, não é? É olhar para si dentro, para dentro de si próprio e dar as respostas por esse efeito. Mas os angolanos não olham só para dentro do MPLA. Os angolanos, em primeiro lugar, olham para a situação social, política, económica que vivemos no país. E depois olha para o partido que governa Angola desde a independência. E olha para Eduardo Santos como responsável de tudo aquilo que nós temos, para o bem e para o mal. Agora, foi Eduardo Santos que apresentou ao Comitê Central o candidato João Lourenço. Por isso, haver responsabilidades vão direitinhas para Eduardo Santos, por muito que ele não queira ter, digamos, essa autoria frontal, aberta, pública, mas não há nada aí a fazer.
Mudança de assunto. A Biocon paga indemnizações aos brasileiros, os escravos que trabalharam em Angola, e o executivo angolano nada diz. Como assim?
Exatamente. Ou seja, a Biocon, quando faz aquele investimento da cana-de-açúcar para combustível e para a produção de açúcar, etc., contratou cerca de 400 trabalhadores brasileiros, acordou com eles no Brasil determinadas condições, condições essas que em Angola nunca foram cumpridas, e no entender desses trabalhadores, nem recebiam e estavam a ser escravizados, estavam a ter um trabalho escravo. Mas ao lado deles há milhares e houve milhares de trabalhadores angolanos, sujeitos exatamente às mesmas situações, ou até piores, porque nunca lhes foi prometido rigorosamente nada e viviam nas mesmas condições. O que é certo é que esses trabalhadores, ao regressarem ou terem a possibilidade de irem para o Brasil, e muito bem, reclamaram os seus direitos na justiça brasileira. E a Biocon foi condenada a indemnizar. E chegaram a um acordo. Ora, durante todo esse processo, o executivo angolano, o titular do Poder Executivo angolano, Presidente da República de Angola, fez de conta que nada se passou. Fez de conta que nada se passa. Faz de conta que angolanos, no mesmo tipo de situação de escravatura, ou seja, de condições humanas não consideradas no nosso Código de Trabalho, em nenhum outro Código de Trabalho no Brasil ou noutro país, é impensável. Isso até merecia uma denúncia na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, daquilo que muitas vezes se passa em Angola. Um exemplo, um mau exemplo, da Biocon. Como é possível nós termos em Angola a mesma empresa a escravizar trabalhadores da sua nacionalidade brasileira, neste caso, e nós termos os nossos governantes silenciosos perante factos flagrantes de justiça, de tribunais, e apenas faz-se um grande elogios, há anúncios na televisão pública de Angola, TPA, da grande participação da Biocon na diversificação da economia, etc., 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 quando os direitos mais elementares e fundamentais dos trabalhadores não foram cumpridos, inclusive, efetivamente, foram escravizados à semelhança dos trabalhadores brasileiros. Só que, infelizmente, não tivemos da parte da fiscalização, nunca fiscalizou as condições laborais em que esses trabalhadores angolanos tinham, pelo contrário, agora até fazem visitas guiadas às instalações, a espaços de formação, etc., no sentido de limpar, uma tentativa de limpar a imagem da Biocon. Mas que ela está suja, pelo menos. Está suja no que diz respeito ao Brasil. Em relação à Angola, olha, foi encoberta, governantes angolanos silenciados perante esta situação.
Mas será alguém recebido alguma, digamos, alguma compensação? Acha?
De
Que seja.
angolanos, acho que não tenho conhecimento de nenhum.
Ou que alguém tenha sido conivente para silenciar esse caso em Angola?
Conivente foram os responsáveis da Biocon e todos aqueles que têm por obrigação no país de fiscalizar as condições de trabalho. MAPTES, neste caso, não é? Têm a tutela do emprego e das condições laborais e do cumprimento do direito de trabalho. Que neste caso, um estrangeiro maltratado e escravizado, quando ao mesmo tempo angolanos viviam e trabalhavam nas mesmas condições naquele local. Isso nunca foi denunciado. Como nunca foi denunciado, não se está a ver ninguém ter beneficiado de indemnizações ou de fazer acordos ou tudo isso. Também não estamos a ver ser só os brasileiros a serem escravizados e os angolanos, os trabalhadores angolanos, viverem no mesmo local, em condições de excelência, coisa como nós sabemos em Angola, é por mais conhecido, de que são mais beneficiados os estrangeiros que estão a trabalhar do que ao lado do angolano, que muitas vezes ganha sempre menos do que a fazer as mesmas tarefas e tendo a mesma categoria profissional, do expatriado, esse ganha muito mais. Por isso, neste caso em particular, não estamos a ver, efetivamente, nenhum angolano ter saído numa situação benéfica, com algum benefício, ou não ter passado aquilo que os trabalhadores brasileiros passaram. Passaram exatamente, só que não houve denúncia, as autoridades angolanas fizeram de conta que não viram nada, que não sabem de nada, e até hoje a situação ficou assim.
Bolseiros angolanos no estrangeiro não recebem há meses e o MPLA não os quer votar, não os quer a votar nas eleições gerais. Deixa-me só fazer aqui uma chegada antes de responder essa pergunta. Quer dizer, eu fui bolseiro militar, fui bolseiro militar no, 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 nos princípios dos anos 80. Estive na União Soviética, numa academia militar. E quer dizer, agora que muitos angolanos partilham as suas preocupações, estes bolseiros, quer dizer, a minha simpatia vai a toda essa juventude sofredora. Porque eu não sei. Depois de vidas de 40 e tal anos no poder, quer dizer, continuamos a cometer os mesmos erros. Os mesmos erros, os mesmos erros. E tornam-se ainda mais graves, porque, quer dizer, isso é uma situação deplorável. Porque, por exemplo, eu recordo-me que, por exemplo, quando estava na União Soviética, não é? No tempo de, no, no tempo de Brezhneva, não é? Havia sempre atrasos. Mesmo naquela altura, havia atrasos. Quer dizer, nós tínhamos o direito a receber os subsídios de 3 em 3 meses, e às vezes não chegavam 3 em 3 meses, chegavam de 6 em 6 meses, e se chegassem, eram uma simples fatia, não é? Uma simples fatia, quer dizer, uma simples fatia. Bom, nós tínhamos, quer dizer, tínhamos nessa altura, não é? Tínhamos os alojamentos e a alimentação paga, não é? Tínhamos como claro que era uma academia militar. Mas os civis, de quando em vez, tinham que ter connosco. Tinham que nos mendigar. Muitos, inclusive, até saíam de outras repúblicas para virem ter connosco. Então, quando eu vejo essa situação, é deplorável. Eu já acabei, Carlos.
É sim, senhor. Nessa declaração política do Almirante Miao da Casa CE, presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE na Assembleia Nacional, ele mencionou brevemente e lamentou a irresponsabilidade do Executivo angolano em manter jovens, e no caso que especificou Marrocos, o Reino de Marrocos, que não recebiam os bolseiros há 8 meses. E perguntava-lhe muito bem como é que as pessoas podiam comer, como é que podiam pagar os seus alojamentos e como é que o governo, com muita irresponsabilidade, mantinha essa situação. Mas isto é algo que ocorre em bolseiros noutros países. E voltando ao Reino de Marrocos, curiosamente, ainda anteontem, foi recebido um responsável do Reino de Marrocos, neste caso uma senhora, responsável do Reino de Marrocos, em que assinava novos acordos de cooperação e de formação com recepção de estudantes bolseiros em Marrocos. É uma brincadeira, de mau gosto, porque na verdade é efetivamente uma irresponsabilidade. Das duas uma, ou não há dinheiro e não se envia os jovens para efetivamente prosseguirem os seus estudos ou iniciarem os seus estudos no estrangeiro, ficando a aguardar por uma melhor oportunidade, ou então, tendo sido enviados, ou já estando há alguns anos para até concluírem os seus estudos, há que fazer um esforço, porque há verbas cabimentadas no Orçamento Geral do Estado para isso. Porque é que essas verbas não chegam aos bolseiros, só quem governa é que sabe, neste caso o titular do Poder Executivo, Eduardo Santos também, Presidente de Angola e Presidente do MPLA. Por isso, quando questionamos que o MPLA efetivamente não está preocupado ou não quer que esses bolseiros até votem, como não querem que a diáspora vote. E não querem porquê? Porque têm uma noção de que votariam contra o MPLA. Porque estando no estrangeiro e apercebendo-se dessas situações todas, o voto mais indicativo seria contra o MPLA. Acontece que realmente aquilo que está previsto não é a diáspora no seu todo votar, mas sim exatamente os bolseiros, quem está por razões de saúde fora do país, quem presta serviços diplomáticos em consulados e embaixadas, etc. Por isso, um número muito limitado. Mas mesmo esses bolseiros do MPLA, efetivamente com este problema, não vai estar interessado em tê-los a votar.
Mas eu estou a ver, quer dizer, é interessante que, por exemplo, é interessante, mas é muito interessante isso, que também até na assistência aos bolseiros, há discriminação. Explique-me. Porque, por exemplo, recordo-me, por exemplo, e nem vou mencionar nomes de filhos de ministros que na altura estavam a estudar connosco, já nos anos 80, lá na União Soviética, e que eram muito, muito mais privilegiados, recebiam e tinham sempre dinheiro. Bom, claro, iam sempre à embaixada e conseguiam receber os seus ordenados. Bom, então, fazendo referência agora à situação atual, porquê é que os bolseiros angolanos que estão nos Estados Unidos não são afetados? Porque são os tais filhos da oligarquia. Bom, suposta oligarquia. Não é? Nós estamos aqui, temos aqui centenas e centenas de angolanos. Não é? Temos aqui centenas e centenas de angolanos. Estão aqui a estudar em várias universidades. Com a bolsa da Sonangol. E claro que a Sonangol nunca os cortou nem subsídio. E quando, quer dizer, ficamos que esses meninos que aqui estão são os tais ditos filhos dos membros do governo, dos membros do partido, dos amigos do partido no poder.
Exatamente. É aquilo que se diz, os filhos e os enteados. Por isso, a maioria são os enteados. E esses, efetivamente, levam como resposta que há crise, o dinheiro não chega, tem que ter paciência. E os outros têm, como referiste, uma Sonangol, que parece, Isabel dos Santos, do cortar grande parte dessas situações de estar a financiar bolseiros que nada têm a ver com a empresa, não é? Mas isso é uma outra história de gestão da Isabel dos Santos dentro da Sonangol. Mas que, efetivamente, fala-se a boca cheia de que as melhores bolsas no estrangeiro são aquelas que eram financiadas pela Sonangol e que, efetivamente, privilegiavam muito poucos e aqueles que tinham ligações ou por pais ou por serem filhados, enfim. Mas, infelizmente, é uma situação recorrente, todos os anos se fala nisto. E é um desprezo, é uma irresponsabilidade total termos, é uma vergonha ter, por exemplo, em Portugal, as universidades, os serviços sociais, o Ministério da Educação, a cobrir parcialmente as despesas de jovens estudantes de Angola, enquanto os mesmos não receberem da parte da embaixada. E pronto, mas isso é uma situação muito pontual e por conseguinte, o titular do Poder Executivo se efetivamente cabimentou, alocou verbas no Orçamento Geral do Estado para esse efeito, só tem mesmo que desbloquear as verbas e colocá-las, não é?
Para terminar, novo regimento da Assembleia Nacional corta direitos aos deputados e grupos parlamentares, impedindo a fiscalização do executivo angolano. Porquê?
Curiosamente, nós, como sabemos, estamos há 4 meses das eleições, por isso esta legislatura está no fim e é curioso que aproveite o MPLA, a sua grande maioria, não é, de 70 e tal por cento de deputados que têm e começam efetivamente a tomar medidas, inclusive no que diz respeito ao regimento. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, o regimento da Assembleia Nacional regula a forma de atuação, a possibilidade das pessoas falarem, tudo aquilo que faz funcionar e que justifica, na sua amplitude, a possibilidade de cidadãos eleger os seus representantes para efetivamente defender os seus interesses, não interesses deles, deputados, mas sim os interesses do povo, da população. E quando se condiciona, como se está a condicionar, como se condicionou neste novo regimento, as intervenções de deputados, dos grupos parlamentares, situações inclusive que têm a ver com a fiscalização do executivo angolano também, uma multiplicidade de coisas descabidas, não é? Realmente só faz sentido perante um MPLA que tem uma preocupação de salvaguardar-se no caso de perder as eleições e assim desta forma coertar, porque depois, provavelmente mesmo perdendo as eleições, a oposição, no seu conjunto, tem que estar muito unida para voltar a alterar este regimento. Mas o que é um facto é que eles querem calar, efetivamente, a possibilidade dos deputados, grupos parlamentares, principalmente da oposição, que são os mais afetados, não poderem ter os mesmos tempos de antena, digamos assim, as mesmas oportunidades de fazer apelações, de propostas, enfim, e até o simples facto de fiscalizar o executivo angolano, que agora está impedido de o fazer. Imagine-se o que é os seus deputados, o grupo parlamentar num determinado partido, não poder fiscalizar aquilo, as más políticas que o Executivo angolano está a fazer. Por isso, isto é um descalabro. Isto, efetivamente, só pode ser qualificado como um ato de desespero no MPLA. Enfim, legislatura. Não é? Obviamente que, se houver uma mudança, que é aquilo que se espera em Angola, que haja nas próximas eleições gerais, outra coisa não poderá acontecer, digo eu. Obviamente, uma nova Assembleia formada com novos deputados, com outras pessoas, então terão a possibilidade de alterar aquilo que foi feito, como é óbvio, não é? Mas é significativo vermos a forma de atuar do MPLA, mesmo na Assembleia Nacional, mesmo numa altura em que está a terminar esta legislatura. É um MPLA que está desorientado. É um MPLA que efetivamente já não sabe o que é que há de fazer mais para estar à tona e não se afundar, e por conseguinte, os angolanos e as famílias angolanas têm que estar muito atentas, mas mesmo muito atentas, doravante, a todos os atos, a tudo aquilo que vem do MPLA, do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, porque há diversas ações que estão a acontecer todos os dias, sempre que há os tais conselhos de ministros e de concertação social e económica e de por aí fora, ações e decretos a saírem que servem apenas para salvaguardar no futuro, a curto prazo, as suas benesses, os seus direitos adquiridos, como se efetivamente aqueles que hão de vir e com vontade de mudar e de satisfazer em plenas necessidades dos angolanos uns não o possam fazer, como se isso fosse possível, não é? Não se trata aqui, nós temos um país rico, potencialmente rico, temos quadros humanos válidos, temos uma juventude sedenta de um regime democrático, de liberdade e de terem aquilo a que têm direito em termos de emprego, em termos de habitação, em termos de oportunidade de vida, em termos de viverem bem, com saúde. E por isso, não se vão ser, efetivamente, este fluxo de decretos avulsos de salvaguarda de interesses particulares, não é? Ou de famílias ligadas ao MPLA, que vão, de alguma maneira, condicionar, em definitivo, no futuro, as alterações que têm que ser feitas e que têm que ser feitas para dar dignidade ao povo angolano.
Mas então, temos aqui razões suficientes para estarmos seriamente preocupados com atos de violências? Violência?
Eu penso que nós temos uma paz social na base, e estamos perto de 4 de Abril, não estamos muito longe, o Dia da Paz, proclamado pelo MPLA, como sabemos, na base da morte em combate do Dr. Savimbi. E depois dos acordos de Luena, não é? E que foram assinados depois também em Luanda, 4 de Abril, foi o calar das armas. A paz social é mais do que isso. A paz social é dar dignidade a um povo. É permitir que esse povo viva, se exprima livremente e que, quando as coisas não estão bem, tenha a liberdade de dizer que não está bem, de se manifestarem e também dar-lhes a oportunidade de participarem nas políticas e na reconstrução e na pacificação do país. Quando partes da sociedade são afastadas, e essas partes até constituem a maioria da população, uma minoria que toma esse tipo de iniciativas porque tem a força, porque tem as armas, tenha a polícia por conta, os generais e o exército por conta, bom, só podem pensar que um dia podem sofrer uma contestação social. E muitas vezes são essas minorias poderosas que põem em causa a paz social, confrontam a maioria que vive no limiar da pobreza e que cuja esse limiar pobreza é uma pobreza, na sua maior parte, até extrema, segundo dados internacionais, e os condiciona na sua livre expressão, que os prende, que há situações até de morte, não é? E há uma impunidade para quem pratica essas atrocidades. Quando isso acontece, virmos falar de paz social é com preocupação. Mas é com a vontade que ela persista, que ela se mantenha. Mas quem detém o poder tem a responsabilidade não de impor, não de reprimir, mas sim negociar, conversar, dialogar a paz social. E, por conseguinte, em Angola, nós, enquanto tivermos um regime de cariz ditatorial, de mão de ferro, que não permite a livre expressão, em que os órgãos de comunicação pública estão presos àquilo que o MPLA dita e pouco espaço dá a tal oposição que João Lourenço considera como malandros, então a paz social pode, de alguma maneira, ficar fragilizada. Quando, como vai acontecer, isso não se sabe. Porque muitas vezes depende mais de quem detém o poder e quem vai reprimir do que aqueles que efetivamente, que são a maioria, querem pacificamente e sempre manifestaram pacificamente as suas opiniões e mesmo assim foram reprimidos.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até a próxima edição. Muito obrigado pela sua participação.
Um bom fim de semana também para os nossos ouvintes e uma boa semana de trabalho para todos eles. Muito obrigado. Até a próxima programa.
Até a próxima.
Esse é aquele tipo de som que fica arriscado no CDS. Tudo que o pessoal ouve repete. Os homens repetem o que voltem do som. Os outros homens repetem para procurar defeitos e bizarros. Mas nós ignoramos. Nós esquecemos a questão da nossa investida.
Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão do porquê de estarmos num ativo. Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão e o porquê de estarmos num ativo. Eles dizem que vem de mente, mas até agora não encontro a razão. Acredito que vem do coração. E o povo para quem cantamos aponta sempre para a mesma questão. O porquê diz e para onde vão. São questões existentes por motivo particular. Eles pensam que só sabemos criticar, esquecendo dos esforços na mudança da mentalidade deste povo preso na ignorância. Não vagueia numa linha horizontal, com os olhos vendados no obscurantismo intelectual, sem sequer poder se socorrer. Isto é, correndo fora da pista e andando contra a maré. Existimos por uma causa mais do que justa. Nos devemos longe desta política que abusa. Quando a coisa melhorar, estaremos aqui. A inteligência livre, seremos os mesmos MCs. Existe esperança nos temas que abordamos e lembramos deste povo logo que acordamos. E pergunta, porquê é que somos assim? Não somos vaginadores do sistema. Somos MCs e não nos envelhecemos pelo nome. Porque a dor desperta sempre que uma criança chora de fome. Não temos como fechar os olhos à realidade. A verdade é dura, por mais que saia com suavidade. Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão do porquê de estarmos num ativo. Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão do porquê de estarmos num ativo.
É só tópico, mas mesmo assim não largo a bracete investida para inverter o quadro. E tô convicto que o combate será dado. Não é só algo que vai, também falta arroz no prato. E se reclamam, dizem que é desacato. Tiram-nos o pão da boca com filmes de personagem. Nato, realmente, lisando minha casa da numerada. Também é cruzando. Não é à toa que às vezes faço pisando. Mano, se investiga, se descobre. Ao invés da pobreza, estão a combater os pobres. Barram-nos as criaturas, com decretos, desembarcam as curvaturas e panfletos. Matam-nos na frescura, a sola aberta, abracete em vestida. Para denunciar o roubo de quem se esconde em pele de ovelha. Para não mostrar o logo, fatigatório do sucesso, povo sofrido. Deixem-se imunizar até ao palco transferido. Mas estou nisto, em defesa de causas nobres. As ruas abrirão, advogados dos pobres diferentes. De quem está nisto, pelas notas arrastadas pelo vento. Sempre a mudar de rota, as nádegas a mostra. Sempre a lamber botas, cobaias do regime, autênticos idiotas. Eu vim salvar compatriotas que desconhecem seus direitos e se iludem com minhotas. Se afogam brindos e nos delitos de caio bota.
Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão do porquê de estarmos num ativo. Este é o nosso hip-hop, é a nossa marca. Somos aquela gente do rap que não engana. Os nossos ideais, as crenças, os nossos princípios são a razão e o porquê de estarmos num ativo.
Querem-se, querem-se, querem-se. Capitão, capitão. Querem-se, querem-se, querem-se.